todos a bordo do Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Ok Tok e hoje o programa está um terror. É isso mesmo, galera. Eu trouxe aqui, diretamente do podcast, Bruno Gunter e Douglas Freak, o Exumador, apresentadores do podcast. Senhores, sejam bem-vindos a este DeLorean.
Valeu, cara. Prazer.
Horror eterno, que toque. Horror eterno.
Eu trouxe essa dupla trash aqui pra tocar músicas. Agora a galera tá com medo, né? Agora os passageiros estão com medo. Ih, fodeu. Será que agora a gente vai tocar Tiririca? Vai tocar Genival Lacerda? Calma, galera. Não, não é assim.
Os filmes... Não tem latino.
Exatamente.
Não, não tem Sidney Magal.
Não tem Sidney Magal. A gente vai explicar. Os filmes das músicas que a gente vai falar aqui são ruins pra caralho. Mas as músicas que a gente conseguiu tirar dessas trilhas sonoras são muito boas. E é isso que a gente vai mostrar aqui, cara. Som bom pra filme ruim. Uma seleção feita especialmente por esses dois malucos.
Sim, vamos espremer, né? Vamos espremer o lixo pra ver se é um caldinho musical decente, né?
Agora que fique claro, o que é ruim é relativo, tá? Olha aí.
O que é ruim pode dar a volta e ficar bom, né?
Exato, exato, exato.
E é essa volta que a gente vai começar a dar agora, porque chega de papo e bora pro som do filme ruim, música boa, começando com o Smashing Pumpkins tocando The End is the Beginning is the End na Máquina do Tempo.
Right, this is an oldie. Well, it's an oldie where I come from.
This is Marty, over.
Thank you.
don't nobody go nowhere.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir a voz de Jasmine Bonsalet, ou sei lá como é que se fala esta merda, cantando a linda, a singela música Piranhaconda. Do filme de mesmo nome, escolha do Douglas Freak. Douglas, me explica. Eu nunca vi Piranhaconda, cara. Me fala que porra é essa.
É um filme altamente cerebral, né? Daqueles filmes assim que você, poxa vida, tem que pensar, né? E não entende o que está acontecendo de tanta linguagem cinematográfica complicada, né? Que tá nesse filme. Mentira, né? É um filme do Sci-Fi Channel, aqueles filmes zero orçamento, tenebrosos.
Ah, Sci-Fi Channel. Você sabe que o Sci-Fi Channel está no coração daqui da galera do Máquina, né? Principalmente agora que a gente viu o trailer de Sharknado, que saiu há pouco tempo. Cara, eu tô muito doido pra ver isso.
Sim, sim. O bacana, né? O Sci-Fi Channel, ele faz esses filmes de efeito especial muito vagabundo, aquele efeito de computador tão tosco de 10 anos atrás que a gente tinha no pro nosso PC, né? E o filme é essa cara de pau, suprema, né? E absoluta, né? É, às vezes, né, você tem os filmes da Asylum, que é uma companhia de filmes que entra no contrato lá do Sci-Fi Channel. A Asylum fez o Mega Shark versus Octopus. Tem ou Transmorpher, né? Você escolhe, né?
Ai, que lindo.
E às vezes o crime, né? Que isso é um crime, né? É, o crime é cometido pelo Roger Corman, que é um lendário produtor trash. Ele dirigiu e produziu mais de 400 filmes de zero orçamento.
Meu preferido, está no meu coração. O Roger Corman.
Pois é,
exato. O Piranhaconda é dele?
O Piranhaconda é dele, né? E é uma sequência de Sharktopus, outra obra-prima do Roger Corman.
Não,
né?
E fique claro aqui que Piranhaconda, caso vocês não tenham reparado, é a junção de piranha com anaconda, ou seja, a cobra gigante com dentes tão poderosos quanto as piranhas do mal, cara.
Uma cobra canibal.
Sim, parafraseando, frase do filme, do próprio trailer, é a união profana entre uma piranha e uma anaconda. É uma piranha-conda, né? É genial.
E é um filme estrelado por nada mais, nada menos que Michael Madsen.
Sério? Sim, do que o Bill. É, o irmão do Bill. Sim.
Ou simplesmente o carinha que arranca a orelha do policial no Reservoir Dogs do Tarantino também.
O que, que a gente não tem que fazer pra pagar o aluguel, né?
É verdade.
Agora, uma coisa que eu gostei aqui no sonzão que você trouxe da Piranhaconda, é que a música é muito maneira, porque ela me lembra aquele rockabilly
Surf music,
é uma mistura de rockabilly horror, na verdade, né?
Isso.
Aquele gênero de rockabilly que o The Cramps, por exemplo, iria instituir nos anos 70. Se não me engano, o primeiro disco do The Cramps é de 69, 70, por aí assim, trazendo esse gênero, né? Que era uma mistura de surf music com música um pouco country, né? Aquele rockabilly meio country, isso, com temas de música de horror, e isso veio fazendo uma legião de fãs e uma legião de outras bandas, né, fazendo a mesma coisa. A Jasmine Poncelet me lembra um pouco esse rockabilly horror com o 007.
Isso, lembra B-52, é uma salada, né?
Porra, Beef com Tutu, exato.
Isso, é uma salada assim. Eu, particularmente, eu não faço a menor ideia de quem seja Jasmine Poncelet, né? Eu vim aceitar, porque tem que fazer vamos pesquisar a mulher, né? Eu entrei no site dela, tá em latim. A mulher fez o site dela com a biografia em latim. É terrível com este. A de rock, já que tá este, cara. Eu não entendo, né? O site dela tá em latim, mas quem quiser conhecer, entrar em contato com a mulher doida, porque ela é doida, não tem outra explicação. Ela tem o Facebook, tem o Twitter, vocês podem entrar, mas a biografia dela tá em latim, fazer o quê, né?
Você provavelmente não conseguiu falar com ela em aramaico antigo.
Exato, um esperanto, né?
Agora, o interessante é que essa pegada que você falou muito bem, né? É uma música de desliga cérebro, né? Justamente pra um filme desliga cérebro, da melhor ou pior qualidade, né?
Exatamente. É música pra ficar arrastando o pezinho ali, sabe, que nem de outra volta no Pulp Fiction.
Me lembra também, sabe o que, cara? Aquela trilha sonora dos desenhos da Ana Barbera, do Scooby-Doo, sabe? Ah, sabe como é que é? E só faltou a Piranhaconda, sei lá, no final do filme, tirar a máscara, né? Falar, eu teria conseguido se não fossem esses garotos intrometidos. Porra, ia ser muito foda. Mas assim, é um filmaço, galera, assim. Pra quem gosta da podreira, a trilha sonora é maneira e a trilha sonora, essa música acompanha toda vez que a Piranhaconda come a Jasmine Poncelet se faz presente, cara. É muito maneiro.
Cara, eu tenho que ver esse filme.
Sim! Veja,
veja. E antes disso, nós ouvimos uma escolha de Bruno Gunter. Nós ouvimos Red Elvises tocando Love Pipe do filme Six String Samurai. Gostei, hein? Isso aqui eu curti. Isso aqui eu tive tempo pra ver uns pedaços aqui no YouTube desse filme. Nota 10, cara. Nota 5 aí.
Ah, sim. O filme do Six String Samurai, cara. Vejam bem, vejam bem. Esse filme conta a história de um futuro distópico no distante ano de 1960.
E o rei morreu, o rei está morto.
Exatamente, Elvis Presley era o dono do mundo. E ele falece. E aí, os roqueiros do mal resolvem criar um conclave, degladiar entre si para saber quem se tornará o novo rei. E quem é o herói do filme? Nada mais, nada menos que Buddy Holly e sua espada samurai e a sua guitarra do mal, cara.
Genial. Quem acredita que Buddy Holly morreu naquele acidente? Quem acredita que Buddy Holly era apenas um nerd inofensivo? Olha aí o resultado, cara.
Exatamente.
O selvagem que se esconde por trás daqueles óculos de aro grosso.
Olha só. Filme é genial, Wacktock. Esse filme é genial. Eu aconselho a todo mundo que curte um bom rock and roll assistir, porque esse filme, além de ser legal, ter muito sangue, ter muita pancadaria, é uma espécie de Kill Bill do trash, entendeu?
É uma espécie de Kill Bill com profissional, né? Lembra o profissional?
Sim, eu adoro, né? O profissional.
Do Luc Besson. Né? Só que é loucaço. E a trilha sonora é fantástica desse
fantástica,
filme.
Fantástica.
Surf music puro. E essa banda, Wacktock, que
é são... É Dick Dale, né, cara? Isso é puro... Eu ouvi essa música aqui, veio na minha cabeça Dick Dale na veia.
E o legal, né, pra quem não conseguiu captar o nome, são os Elvis ruivos, são os... Sim, Red os Elvis
vermelhos.
Muito bom. E é uma banda russa ou algo parecido, né, lá daquele distante Oriente Europeu, né.
É leste europeu.
Nossa senhora.
E a mulher, ó, que toca, é loucaça a mulher. Tem uma tecladista que é, ou baixista, sei lá, ela é loucaça, vocês têm que ver os videoclipes dessa banda. É algo de outro mundo, assim, e esse filme, sabe, é muito bom. Vejam, porque não tem descrição você vê o Buddy Holly chacinando todo mundo em nome de ser o rei do rock and roll, cara.
Sim, é por isso que eu tô dizendo. Essa lista é polêmica, já digo logo, porque tem filmes aí que não são ruins, tá? Já vou dizendo. Six Samurai é um desses exemplos, é um filmaço, não é nada de ruim. E a música trilha sonora também é fantástica e excelente.
Genial, a gente ouviu agora, cara. Love Pipe na veia. Aliás, o bom desses filmes trash é que a gente descobre certas bandas, muitas delas, assim, one hit band total, né? Daquelas isso. Que você nunca mais vai ouvir de novo, mas que, cara, são pérolas, assim, pra você colecionar do rock and roll. Que você tem que guardar isso aqui em casa, tem que comprar a trilha sonora desse troço. Você pode até não gostar do filme, pode até achar que trash não é a sua área, mas a trilha sonora disso você tem que ter em casa.
O importante é a atitude, né? São filmes alternativos e a música geralmente vai ser música alternativa também. Você... Exato. Vai ter aquela galera que não tem grandes estúdios por trás e tal, mas, poxa vida, estão, né, batalhando, estão trabalhando, fazendo o que gostam, que é música, no caso dos cineastas, fazendo essas maluquices em forma de filme, né? E quando casa, fica muito maneiro. Quando a música casa com o filme, fica muito maneiro. E esse é um caso espetacular.
Como eu disse, eu só peguei algumas cenas no YouTube e não cheguei a ver o final do filme. Diz pra mim que o duelo final é entre Buddy Holly e Elvis Costello.
não contarei. Veja o filme. Não contarei. Você precisa assistir o filme.
E antes disso, nós abrimos esse bloco com uma porrada muito conhecida da galera daqui. Nós estamos falando de Smashing Pumpkins. Agora a gente entrou numa área aqui que os passageiros já ficam mais... Ah, agora eu tô em casa, agora já conheço, ok, legal. Mas não vai ficar tão feliz, não, porque The End is the Beginning is the End vem daquele filme. Daquele que eu considero... Foi uma prova, cara. Batman e Robin...
Ah! Batman Milos.
Aquele Batman Milos foi uma prova de amor que a minha esposa fez para mim ao sentar do meu lado e assistir esse filme até o fim. A cada cena que passava, ela olhava para mim e disse: por que você faz isso comigo? Você não me ama.
Esse filme, Wacktock, é o filme do Batman, onde o protagonista não é o Batman, é o vilão, que é o Schwarzenegger.
Você sente que o filme é ruim quando o personagem de maior carga emotiva está na mão do Schwarzenegger.
Tenebroso, cara. É tenebroso. Porque é de dança, é de vômito, é infame, é o extremo. Cara, é bate-zíper descendo na bate-bunda do Batman, cara. É mamilos no uniforme. Bate cartão de crédito.
Bate cartão de crédito. Não sai da caverna sem ele.
É algo que só o Schumacher poderia fazer por você, né?
Exatamente, não. Não, isso não tá acontecendo. Ele pegou a porta e ele tá surfando no céu com a porta, né?
Gritando o tererê.
O tererê. É porque a gente viu a versão legendada, cara. Assim, porra, botasse isso aqui no, na versão dublada, o tererê, caralho.
Tererê, tradução correta de Calabanga, né?
De Calabanga. É, Calabanga foi o que a gente viu, foi Calabanga. E que Gotham City carnavalesca era aquela? Me explica.
É neon, cara, porque o neon é algo muito perigoso e macabro.
Em mãos malignas, né? Na mão do Joe Schumacher, o neon salvava destruição em massa, cara.
Eu já fiquei com impressão ruim do neon quando eu era moleque e assistia Loucademia de Polícia e via a Ostra Azul em neon. Aí eu já soube que aquilo era uma coisa ruim. Engraçado que a trilha sonora dessa fase do Burton e do Schumacher, tanto a trilha sonora orquestrada pelo Danny Elfman, que é fantástica, tanto que a trilha sonora, a gente viria isso de novo no desenho, né, naquele desenho quadradão do Batman, que é maravilhoso, sim, sim. Mas a trilha sonora da escolha dos hits, sim, pop. Aí a gente tem esses Smash Pumpkins, a gente tem o Seal, a gente tem o U2. É um material bem bacana.
O Batman Eternamente, né, que é o primeiro do Joel Schumacher, né, é com o Paul Kilmer, né, de Batman.
Isso, o elo perdido entre o homem e o pato, sim.
Exatamente. Você vai ter Kiss from a Rose, né, do Seal. O próprio Batman e Robin vai ter trilha do R.E.M., do Goo Goo Dolls, né? É impressionante como filmes tão cocôs.
Exato.
Né? Então, a trilha sonora tão poderosa, né, cara? Isso que é maneiro, né?
Então, gente, esqueçam o DVD de Batman e Robin, compre só a trilha sonora que vale a pena.
Sim, sim. Até porque, e o maneiro, é importante falar isso, que a música do Smash Pumpkins que a gente ouviu, ela é tão legal, é tão dark, é tão metal, tão pesada, tão séria, pra um filme tão bocó e paspalho, que o interessante é que a música é dark, o filme não é, e ela caberia muito justamente num filme de super-herói dark, e ela entra no filme do Zack Snyder, né, o Watchmen, né, ela vira a trilha sonora do Watchmen, né.
Mas na versão lenta dela, né.
É,
a
versão sim. Lenta.
Depois desse festival de luz e trevas, que foi Batman.
Caramba, o Octoque tá virando pode ser carnavalesco, cara, que maneiro.
Não, carnavalesco é o Joe Schumacher, cara. 1230 morro de inveja.
Amém.
Vamos partir para um outro filme que também é um festival de pluma e paetê. Que é simplesmente genial. Nós vamos de Time Warp do Rocky Horror Picture Show na Máquina do Tempo.
It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely.
Not for very much longer.
I've got to keep control.
It's just a jump to the left. With your hands on your hips.
Voyeuristic intention. Well secluded, I see all.
With a bit of a mind flip.
You're into the time slip.
And nothing can ever be the same.
You're faced out on sensation. Like you're under sedation.
Let's do the time warp again. You're forgetting one thing. What the hell is that?
Pigeon throw the cross-eyed, bow-legged son of a god's a messing with me. I've been known to rise up, but I'll cool down later. Have the bad motor scooter out the human tornado. The C-stopping pigeon throw the cross-eyed, bow-legged son of a god's a messing with me. I've been known to rise up, but I'll cool down later. After bad motor scooter, out the human tornado.
We all were, weren't we, boys?
Yeah, right!
Sacrifice.
who'd you think besides yourself was a pick of a crop? Buddha, was he where it's at? Is he where you are? Could Mohammed move a mountain, or was that just the art? Did you know your message up would be a record breaker? Don't get me wrong. Don't get me wrong. Don't get me wrong. Don't get me wrong. I don't wanna know. I don't wanna know. I don't wanna know.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir Carl Anderson e Ted Neely cantando Superstar do filme Jesus Cristo Superstar. Agora tocou no coração porque falando de soul, falando de funk e etc, com tema católico, puta, agora é festa.
Porra, é o funk soul de Jesus Cristo, né, cara? É muito bom, cara. Muito
funk
bom.
Funk soul do senhor.
É, exato, né, cara? É o funk soul gospel, cara. Isso é muito bom. Esse filme, pra quem não sabe, ele é uma adaptação de uma peça da Broadway.
Uma puta peça, conhecidíssima, em cartaz durante anos. E aí
e ainda é remontada de tempos em tempos, Rock.
E vem dos anos 70, né, cara? Vem daquela onda Black Power, Orgulho Negro, etc, dos anos 70, não é isso?
Exato, exato. E esse filme, ele é tão icônico que ele coloca Judas como personagem principal do filme, não é Jesus Cristo. E como você bem disse, tem um pezinho no Blaxploitation porque o Judas é negro nesse filme. Vamos ignorar aqui, é claro, não queremos polemizar, não queremos trazer nenhuma opinião religiosa.
Exatamente, mesmo porque qualquer opinião polêmica por parte de religião veio do filme e não nossa.
Exato,
não
é exato. Nossa. Sim, sim.
Esse é outro filme que entra na categoria não considero trash, tá? Assim, mas é aquilo, é um filme mega alternativo e que vai quebrar justamente tabu, tem a questão social, tem a visão política, tem a visão ideológica por trás desse filme. E o trash, ele tem essa questão justamente de não estar muito com o rabo preso com certas questões de grandes estúdios querendo ser certinho, sabe aquela coisa de filme família. O filme trash, o filme underground, ele tem muito dessa questão, dessa preocupação, tipo, eu sou um iniciante mesmo, sou alternativo, sou independente, vai rolar o que der na minha veneta.
Exatamente.
Então, esse filme é aquilo que o Bruno tava falando. É o Judas Negro. Ele só não é melhor porque Jesus Cristo também não é negro. Mas tirando isso, tirando esse pequeno defeito, o filme é perfeito.
Não, e a letra dessa música, ó, sabe? Ela é belíssima porque é Judas olhando pra Jesus e dizendo: eu não entendo. Quando eu vejo você, eu não entendo porque você se sacrifica por todas essas pessoas que te fazem mal. E Judas tinha acabado de trair Jesus, entendeu? Esse é o ápice do filme, essa é a música-chave do filme que dá...
É o clímax.
É o clímax do filme, né? Que dá nome ao filme. E Carl Anderson, que canta essa música, já é falecido, mas ele é simplesmente o melhor cantor desse musical. Porque esse filme é um musical, e vale ser dito aqui, frisado, que esse filme é bem alternativo, principalmente na questão do cenário. Não existe cenário no filme, ouvintes. É tudo imaginativo. Vocês têm que pensar que estão vendo uma peça de teatro.
É, eles tentaram realmente transpor a peça pro cinema, né? Pra telona. Então...
E é catártico. É um negócio, assim... O filme todo é uma lavagem de alma, cara. É um negócio muito bacana. Você vê esse filme, você sai... Eu adoro esse filme. O clímax, gente, do filme não é Jesus Cristo ressuscitando, é o Judas ressuscitando. Isso é demais. Isso é demais.
Não, tem um trecho na letra dessa música que Judas pergunta assim pra Jesus. Jesus, Buda, seria ele um bicho? Seria ele uma criatura estranha? Será que Maomé realmente pode mover uma montanha? Ou isso é só relações públicas, sabe? Ou seja, isso é só marketing ou é de verdade? Não me entenda mal, eu só quero entender entender o que acontece. Isso é Judas perguntando a Jesus. Sabe, essa música, ela é perfeita porque ela faz todos os questionamentos sem ser desrespeitoso, entendeu?
É a questão justamente do ídolo. Ele toca muito nessa questão do ídolo pop, né? É, inclusive, a gente vai falar de músicas aqui de ídolos pop megalomaníacos, talvez Jesus Cristo seja, né, o primeiro, né, ídolo pop da história, e vai ter mais nessa lista bizarra aí. Vai ter mais ídolo pop bizarro, hein, galera?
E os musicais, aliás, esse bloco aqui é o bloco dos musicais, né? A gente vai falar dos outros dois daqui a pouquinho. Os musicais serviram muito de plataforma pra levantar bandeiras, né? Não só da galera negra, como a gente tá falando aqui, mas de outras bandeiras que a gente vai falar daqui a pouquinho aqui nesse bloco. Aliás, vou até aproveitar pra gente falar do que a gente ouviu antes, cara. A gente ouviu Rudy Ray Moore tocando Human Tornado, do filme de mesmo nome, não é isso, Douglas?
Sim! É Blaxploitation já galhofa, né, galera?
Olha aí.
É
aqui.
É o Blaxploitation Mussum.
É, exato. Cara, é exatamente isso, cara. Se vocês viram, né, a cultura negra, ela começou como resistência, começou com aquela atitude do negro tendo voz, né? Blaxploitation são filmes feitos por negros, com negros, estrelados por negros para negros. É o gueto, a resistência, e mostrando justamente que a galera podia estrelar filmes, né? Os negros podem estrelar e devem estrelar filmes. E, cara, esse tipo de cultura Blaxploitation mostrava justamente que o branquelo não tinha vez, que os astros negros é que disputavam as louras mais gostosas, eles tinham o maior afro, as roupas mais berrantes. E o melhor de tudo, os filmes Blaxploitation, eles vêm com o poder da trilha sonora Blaxploitation mais foda do universo, cara. James Brown, porra, fez o Black Caesar. Hã? Curtis Mayfield fez o Superfly. Willie Hutch fez a trilha do Fox Brown.
Isaac Hayes
fez o Shaft, né? E décadas antes da Scientology comer o cérebro dele, né? Isaac Hayes do Shaft, cara, do Truck Turner, o preço da ousadia.
Shaft, por acaso a gente já tocou aqui, hein?
Maneiríssimos. Isaac Hayes, Roy Ayers, né? Coffee is the color. Por aí vai, cara. Mas aí a galera tá perguntando, quem é Rudy Ray Moore, né?
Quem é Rudy Ray Moore?
Pois é, o Rudy Ray Moore, ele é uma espécie, galera, de costinha do Blaxploitation, sabe? O melhor de Ari Toledo, sei lá, Juca Chaves, essa galera.
É, né? Ele tá mais pra Juca Chaves.
É, porque ele começou a carreira de stand-up nos Estados Unidos lá nos anos 60. Assim como Bill Cosby, aquela cultura de stand-up que é clássica nos Estados Unidos. E você tem uma série, claro, de negros famosos no stand-up. Bill Cosby, o Richard Pryor, e depois Ed Murphy, Chris Rock, por aí vai. A lista é infinita. Mas o Rudy Ray Moore, além de comediante, né, de fazer esses shows de stand-up, ele era compositor, cantor, rapper e, além de tudo, ator, né? Horroroso. Era um ator horroroso, claro, mas era um ator também. Ele fazia, porque eu comparei ele com o Coxinha, porque ele fazia aqueles discos pornográficos, parecidos com o do Coxinha, que a gente não podia ouvir, que aí nossos pais me deixavam.
Sim,
né? Aqueles discos. Só que, assim, além dele fazer o disco com piada, ele também fazia aquelas apresentações de rap. Tipo o Repente, né? Porque o Repente é o nosso rap, né? Vamos dizer assim. Porque você tem a encenação de um casal fazendo sexo dentro do disco. E o Dolemite, Human Tornado, surgiu numa dessas apresentações. Ele faz o rap, que na verdade são os versos da música que você acabou de escutar, que tá na cena de abertura de um filme horroroso, que é o Dolemite 2, que é a continuação, o Human Tornado 2, que, como o Bruno bem disse, imagina os Trapalhões fazendo Blaxploitation.
O Dolemite, o TikTok, é um lutador de Kung Fu que tem o passinho. Saca aquele passinho do Mussum quando ele vai brigar com alguém? Poder fazer a finta? Então, o Mussum, eu tenho certeza absoluta que se inspirou no Rudy Ray Moore pra poder fazer isso.
Claro, o filme é trashíssimo, mas a música, é claro, a música do Blaxploitation é imperdível. Porra, galera como James Brown e por aí vai.
O filme, é aquilo que eu tô falando, o filme pode ser ruim, cara, mas a música dos filmes, exatamente, Blaxploitation, trazia aquele funk pesado, aquele funk ritmado, tipo Stax, né? Eu vejo, eu ouço o som da Stax, não é nem da Motown, a Motown era mais soft, mas a Stax, cara, traz.
É som puro, sim. Resistência, politização.
Exatamente, né? Exatamente.
Zack Reis era o astro. Viva Blaxploitation!
E viva também a trecheira horrível que a gente abriu esse bloco aqui, cara. Nós estamos falando de Richard O'Brien, Patricia Quinn e Neil Campbell cantando Time Rop do meu filme do coração. Agora, esse é o meu preferido aqui de todo esse programa, porque eu adorei ter visto Rock Horror Picture Show no cinema, com direito a todas aquelas sacanagens dos Lanterninha interagindo com o filme assim em cima da gente. Mó barato.
Eu,
t-
também cara. Vi uma sessão dessa, só que tô, que eu também vi, cara. High five, cara.
High five, cara.
Que coisa maravilhosa. Você vê uma sessão comentada, cara, com atores. É genial, é genial. The Rocky Horror Picture Show é um dos melhores filmes, é, assim, de sarcasmo e, ao mesmo tempo, de homenagem para os Double Feature, aqueles filmes de sci-fi bizarros que todo mundo adora, pelo menos eu e o Douglas. É, adoramos dos anos 40 e 50, sabe?
Aqueles filmes de sci-fi. Pode me pôr aí nessa, que eu faço parte da galera.
Os filmes da sessão meia-noite, né?
Exato. Aquele
cinema podreira.
Que são filmes de sci-fi, onde alienígenas bizarros aparecem com armas laser que, sei lá, veio do seriado do Buck Rogers ou então do Flash Gordon.
Isso.
Que, por sinal, tem um filme trashíssimo também, o Flash Gordon, né, com trilha do Queen.
Mais neon impossível. Flash!
Mas o The Rocky Horror Picture Show, aqui tem Tim Curry no seu melhor. No Tim seu Curry melhor.
Pinto no lixo.
Exato, exato. Ele tá feliz. Ele é uma pessoa feliz nesse filme. Nossa, ele tá fede solta, a tá felicidade.
Ele... tá uma bicha louca, solta e desvairada.
Imagina o seguinte, ele é uma bicha feliz numa rave cheia de êxtase, entendeu? Ele tá louco, alucinado e feliz, cara. Esse filme me faz muito feliz quando eu vejo esse filme. E tem... no elenco, a gente tem, por exemplo, a Susan Sarandon, que manda muito, o Richard O'Brien. Nome,
né, cara?
Cara, é grande elenco. A história é genial, porque isso também é adaptação de uma peça da Broadway.
E o Richard O'Brien, que tá no elenco, ele é o Riff Raff, né? Ele adaptou pro filme. É imperdível. Cara, tem Meat Loaf no filme.
Meat Loaf, cara, a primeira aparição do Meat Loaf. Aliás, tu sabe como é que o Meat Loaf caiu naquela merda?
Como,
não, pois é. O Meat Loaf, ele era... ele tava tentando a vida como ator da Broadway. Mas de quebra, ele entregava pizza, porque o iniciante comer, né? Nessa porra, ele precisa pagar aluguel, ele precisa... é. Então ele trabalhava, tentava lá os bicos como ator e ainda entregava pizza. Diz a lenda, não sei se é verdade isso, mas diz a lenda que ele estava entregando pizza lá na porra do estúdio onde estava gravando e o diretor olhou pra cara dele e disse: esse é o nosso primeiro...
esse é o Ed.
Nosso
esse
primeiro é o Ed. Experimento, esse é o Ed. Você sabe cantar, meu filho? Sei, eu tô. Você é ator? Você tá bom? Não sei. Você sabe cantar? Sei. Então vem cá, vamos começar. Essa porra.
Maneiro, cara. Isso é muito maneiro. E o espírito é esse. O espírito livre é no 70 total. O espírito é de liberdade. É contra caretice. Porque esse filme é tudo menos careta, cara.
Exatamente. O que é o Rock, Douglas? O que é o Rock? Ele é um experimento onde um doce travesti da... qual é o nome do planeta, por favor?
Transilvânia!
Exato.
Transilvânia.
Um doce...
qual é o nome dele mesmo? Doutor Frankenfurter.
Frankenfurter. O doutor travesti da Transilvânia constrói um ser perfeito pra ele, uma espécie de Adão, onde ele vai idolatrar e quer casar com ele.
E além de passar o rodo nele, ele passa o rodo no elenco todo do filme, o Tim Curry. Ele come todo mundo. É impressionante.
Tô falando, cara. O diretor soltou a colher do Tim Curry e diz: vai, meu filho, vai. Seja feliz. Pega.
Sai, sai, sai de coisa.
Sai, sai daqui, sai, sai. E
solta.
Só pra fazer o link, ok, Richard O'Brien está também no elenco de Flash Gordon.
É um filmaço, é imperdível, galera. A trilha sonora também é muito maneira. Não. Essa, pra mim, é uma música muito maneira. Mas todas as músicas são espetaculares do musical.
Exatamente. Eu escolhi essa por ser a mais famosa do musical. Mas não é a minha predileta. A minha predileta é a que o Meat Loaf canta.
Meat Loaf aparece...
de moto.
De moto, canta uma música, depois é derrubado e acabou, não aparece mais no filme.
É porque ele é morto.
Exatamente.
Ele vira literalmente um jantar. É, exatamente. É um travesti doce da Transilvânia, canibal.
Alienígena,
que, é. Que na tentativa de criar o seu homem perfeito, a primeira criatura que ele cria é o Meat Loaf. Enfim.
Simplesmente é um dos maiores cientistas loucos da história do cinema. É imperdível. Frankenfurter, o Rock Horror é imperdível, galera.
É sim, imperdível. E só pra deixar também aqui registrado, é o filme que está em cartaz há maior tempo na história do cinema.
Caraca.
Desde 1975 ele está em cartaz e nunca saiu.
Que isso?
É sério, é sim, sério.
É sério, é sério.
Tá sempre passando em algum lugar.
Isso sempre. É cult, cara, isso é cult, o resto é palhaçada.
Exatamente.
É maravilhoso. Toma essa, George Lucas, vai se fuder. Porra. Tá aqui, eu parei há 30 anos trabalhando no mesmo filme. Tá aí, um desgraçado que fez essa merda em fundo de quintal, tá aí na encartada até hoje.
Sim.
E com essa, a gente parte pro próximo bloco ouvindo Duran Duran com A View to a Kill na Máquina do Tempo.
You guys aren't ready for that yet, but your kids are gonna love it.
You talking to me? You talking to me, Tannen? Well, I'm the only one.
Made it on just to demand.
Estamos de volta e dessa vez nós fizemos o bloco anos 80, né? E anos 80, como vocês, amigos passageiros, já sabem, anos 80 tá aqui no fígado. Fazer o quê, né? Não tá no coração, tá no fígado. Porque anos 80 sempre traz trecheira da boa, como essa que nós ouvimos no final deste bloco. Nós ouvimos Prince, nosso louco do coração, nosso megalomaníaco do coração, tocando When Doves Cry, da merda do Purple Rain.
Cara, esse filme é um cu, cara. Esse filme é ruim demais. Ele não termina, ele tem quase 2 horas e não é nada. É aquela ego trip típica de music star, de rock star. Só que a gente vai pegar o sujeito mais megalomaníaco, que é o Prince. O seu Total. Filme mais tosco. Ele tem 3 filmes, na verdade, né? Que são até parecidos, né? Só que um é roxo, que é o Purple Rain. Graffiti Bridge, que é a continuação, onde o Prince tá de chapinha, que é a única diferença. E o Under the Cherry Moon, né? Que, na verdade, é a direção do Prince e é preto e branco. É a única diferença, porque as 3 coisas são escabrosas, é horrível.
Mas, ô caríssimo Exumador, por acaso, você lembra do clipe de When Doves Cry?
O clipe é roxo.
O clipe é roxo e começa com o Prince pelado na banheira.
Tem banheira, tem pomba branca, é todo aquele bom gosto característico dos anos 80.
Cara, esse clipe é um dos piores clipes do mundo. Porque o Prince de pelado, sex symbol, ele vira uma espécie de Michael Jackson no Bad, vai dar chutinho em poças d'água, e depois ele despiroca totalmente, cara. Ele começa a, sei lá, virar uma espécie de Oingo Boingo travesti do mal, cara. E...
O Prince, cara, ele é uma espécie... O Prince, ele é uma espécie de ser gay dos Estados Unidos. Ele é estranho, ele é esquisito, ele é bizarro, ele é andrógino. Ele tem excelente gosto pro vestuário e é pansexual, né? Então, o Prince, ele é bizonho. E o clipe que você tá falando, Bruno, ele tem cenas do Purple Rain. É o que é bizarro. E o filme do Purple Rain, cara, tem a boate roxa do Prince, tem a ombreira roxa do Prince, tem o neon roxo do Prince, tem a motoca roxa do Prince, é tudo roxo, cara, nesse filme. Mau gosto não define, cara. Cara,
não, é foda, cara. O Prince, ele é a continuação do Rick James. A pena era, é isso. Ele queria ser o Rick James, mas tudo que ele conseguiu ser foi o Prince.
Sim. E assim, as músicas também, como esse filme não tem história, porque ele é sobre o Prince, é uma ego trip do caramba, as músicas também são assim. A própria música Purple Rain, que dá o título, né, mostra a história do The Kid, que na verdade é o Prince, né, e você tem o pai problemático, a mãe também que apanha, o relacionamento dele com a namorada, ele quer ser compreendido, que ele é uma alma superior, sabe, uma alma sensível.
Ele é o emo dos anos 80, né?
Caraca, é, cara,
Soul Glow.
Isso. Só que é o megatrip do inferno, né? E o End of Cry, que é a música, pra você ter uma ideia da megalomania dele, ele toca todos os instrumentos dessa música.
É, ele toca os instrumentos desse disco.
Isso, é do...
Da trilha sonora desse filme,
da trilha sonora. Essa aqui é a minha assinatura, meu carimbo no mundo. E o pior é que foi um sucesso. É Billboard, ficou sei lá quanto tempo, o End of Cry, de hit single.
O End of Cry e Purple Rain são 2 dos maiores hits Prince até hoje. Daquelas músicas assim, tipo, que ele não pode sair do palco sem tocar.
E é uma DR, né? Esse When Doves Cry, na verdade, é DR, que ele fala que tá brigando com a namorada e fala, não, vamos brigar porque a gente parece 2 pombas loucas brigando, né?
Muito namorado, ele, sim, né? Ele não sabemos.
Eu não tenho certeza disso. Eu tenho a ligeira impressão de que o disco veio antes do filme. Ou pelo menos ele foi composto antes do filme. E durante a parada, a composição, etc, o Prince viu que podia montar uma história em cima daquelas músicas.
Que são sobre ele. É tudo sobre ele.
Que é tudo sobre ele, exatamente. Né?
É o universo, porra, Prince.
Ou seja, é um disco temático do Prince.
É um disco temático do Prince que depois virou um filme do Prince, que na verdade temático não era porra nenhuma, ele forçou uma barra do caralho pra tentar montar uma história que não existe, mas o fato é que, bem ou mal, cara, essa porra desse disco do Purple Rain, dentro da esfera pop, ele é um dos mais bem cotados, ele é um dos de melhor resultado da história.
Tem que dar o braço a torcer, né, cara? Convenhamos que é muito foda, né? Mas assim, o filme é um cu, né? É só um veículo pro...
Mas o nome do programa de estudo, música boa pra filme ruim.
E ele deu piti, né? Porque ia ter outro nome. O disco, a música, o filme, ia ter outro nome. Ele deu piti e falou, não, eu quero roxo, eu quero.
Quero Purple Rain.
Exato.
Ele prendeu a respiração até ficar roxo.
Exato.
E antes disso, nós ouvimos The Romance tocando Bad Taste do filme Náusea Total de Bruno... escolhido por Bruno Gunter. Bruno, fala desse filme, desse negócio aí, porque esse aqui eu não sei nada.
Veja bem, Oktok, você conhece um cara, um diretor de cinema chamado Peter Jackson?
É, ele fez aquele filme sobre uma mistura de religiões, né? Para pensar, cara. Tava escrevendo a história dos judeus. Bando de baixinho, barbudo, sovina, milionário, que foram expulsos da própria terra. Aí ele pede a ajuda de um testemunho de Jeová. Tá? E o filho da puta do testemunho de Jeová vai bater às 7:30 da manhã. Maconheiro. E vai bater às 7:30 da manhã na porta de um filho da puta de um maconheiro de Santa Teresa. Pra dizer, bom dia, você já tem Jesus em seu coração, você vai entrar numa jornada. E o Riponga, que tava fazendo apoiador de incenso com Durepox, né?
Tá merda. É holístico, o cara é holístico, é
transcendente.
É o hippie pós-moderno.
Hippie pós-moderno, né? O hippie que mora em Visconde Mauá. E o condado é Visconde Mauá. Mas enfim, nós não estamos falando de... Eu acabei me divagando aqui, desculpa, gente.
Aleluia!
Aleluia, irmão. Mas estamos aqui falando de Náusea Total, que é nada mais, nada menos, Oktok, que o primeiro filme do Peter Jackson, que ele fez com os amigos de faculdade dele.
Mau gosto total, até o nome do filme, né? Bad Taste. Totalmente mambembe o negócio, cara. Ele foi filmando nos finais de semana.
Ao longo de 2 ou 3 anos.
Isso. E você tem aquela... Ele assou as máscaras de látex no forno da mamãe, cara. É desse nível. Ele gastou dinheiro do salário dele, do emprego dele, pra você ter ideia. Muita dedicação.
Olha a sinopse do filme. Só a sinopse. Não vou nem contar nenhuma cena, porque esse é o tipo de filme que eu aconselho a todos a assistirem. Porque se vocês um dia pretendem fazer cinema, vocês podem sair de um Náusea Total pra um Senhor dos Anéis. Assim, ó. No estalar de Deus. Olha a sinopse do filme. A população de uma pequena cidade desaparece totalmente. E ela é simplesmente substituída por alienígenas que caçam carne humana para sua cadeia de fast food intergaláctica, o que toque. São os alienígenas que caçam humanos para fazer hambúrguer no McDonald's do espaço, maluco, cara.
O que é o McDonald's sideral, cara?
É muito bom.
É o McDonald's sideral. E provavelmente esse McDonald's deve levar processo, porque dizer, tem carne humana! Essa coisa nojenta!
Como diria já Rogério Skylab, né? Carne humana. Yo, yo, yo.
Cara, e toma mutilação, toma sangue falso jorrando na tela, toma membros toscos, né? Mal feitos, sendo decepados, sangue esguichando, cérebro aparecendo. É muito bizarro, cara. É muito legal, cara. É muito maneiro. Imperdível pra quem gosta do trash, claro.
Né? E o interessante é que a música é boa. A música é muito boa. O que você achou da música, ó?
Cara, eu adorei o Remantes. Sabe o que isso, o clima de Remantes me lembrou? É Garotos Perdidos.
Ah, que sim, maneiro. Perfeito, que perfeito. Maneiro. E essa banda é de amigos do Peter Jackson.
Isso, cara, é muito foda, né, cara? Cara,
Kevin Smith vai pra merda também, né? Todo mundo fica babando. Oh, meu Deus, ele vendeu essa coleção de quadrinhos pra fazer balconista. Toma, filha da puta. Daí.
Cara, o Náusea, o Peter Jackson, ele, depois de Náusea Total, ele ganhou um pouquinho mais de digamos assim, de contexto entre os produtores lá da Nova Zelândia.
Só e que aí, o mau gosto continuou mesmo.
É, o mau gosto continuou mesmo.
Ok, mas vamos contar também quantos produtores existem na Nova Zelândia. Peter Jackson, o amigo dele que fez faculdade de economia.
Cara, o Peter Jackson, ele é dono, assim como o José Sarney é dono do Maranhão, o Peter Jackson é dono da Nova Zelândia.
E assim
Zelândia,
como o Brizola,
cara,
era dono do Uruguai. Sim, claro. Mas ele foi fazer... Logo depois de Náusea Total, ele fez nada mais, nada menos que um dos maiores clássicos do cine trash, onde Zé do Caixão apresentava Fome Animal. Onde zumbis são simplesmente transformados em suco de tomate. Se vocês acham, caríssimos ouvintes, que o iluminado do Kubrick tem sangue, é porque vocês não assistiram Fome Animal.
É Náusea Total, não percam Fome Animal, cara. É, Peter Jackson raiz é simplesmente imperdível para os amantes do trash.
Exatamente, o Shinkoio, por acaso... Ele já confessou pra mim, o Oktok, que Fome Animal é nada mais, nada menos que o filme predileto dele.
É o Shinkoio, né?
Exatamente. Então, ouvintes do Máquina, se vocês concordam com o Shinkoio dos gostos dele, assistam o Fome Animal. Vocês vão se divertir demais.
Bom, vamos deixar a nojeira de lado, vamos deixar o mau gosto de lado e vamos falar de algo mais sofisticado. Vamos falar de algo mais elegante.
Grace Jones.
Vamos falar de Bond, James Bond, A View to a Kill. Música de Duran Duran. Esse é um clássico do Duran Duran, né, cara? Sim. Acho que foi a primeira coisa do Duran Duran que eu ouvi na vida.
Cara, e o maneiro é aquilo que a gente tava falando, né? Contra a cultura anos 60, o próprio Duran Duran, banda clássica dos anos 80, vai pegar o maior cientista louco do mal, o inventor do Orgasmatron, nada mais, nada menos que Duran Duran, o cientista maluco de Barbarella.
Exato.
É muito maneiro, cara. E nessa época, nos anos 60, essas maluquices, né, Barbarella e... Uhum. E os próprios filmes do 007 eram possíveis. Sim. E faziam um sucesso danado.
Como esse aqui, né, cara? Esse aqui é da trilha sonora de 007 na mira dos assassinos. Um clássico. Isso aqui já... Agora eu já me perdi, gente. Isso aqui é Sean Connery ou é Roger Moore já?
É Roger Moore.
Só que Roger Moore vovô. Roger Moore caindo aos pedaços. Roger Moore é ponte de safena, porque ele é um troço... E pegador, né, claro.
Ele pegou Grace Jones, que é a musa do Caríssimo Exumador.
Sim, é um filmaço. É o filme mais bizarro do 007, né? Ele tem uma gama gigantesca de filmes bizarros.
Não,
né?
O Moonraker é pior.
Moonraker. A versão Blaxploitation do 007 é o Vive e Deixe Morrer, né? Que, aliás, é um filmaço, né? Um filme foda com trilha sonora foda, né? Sim. Live and Let Die. O 007, ele é famoso justamente porque vem desde os anos 60 com aquelas aberturas de filmes mega psicodélicas.
Fantásticas, né? E com trilhas sonoras fenomenais.
Sim. Só que como esse filme, o Na Mira dos Assassinos, já é anos 80, você quer coisa mais anos 80 do que a abertura tocando Duran Duran com luz negra. Tem a menina, ela esquiando, toda de neon, né? Toda de roupa fosforescente. Ela tá pelada, mas ela tem umas fitinhas, uns esparadrapos, umas serpentinas fosforescentes pra contrastar com a luz negra. Isso uhum. É imperdível. É imperdível.
É o 007 dentro do que há de mais brega dos anos 80. Sim, mais brega do que isso, só a abertura do Fantástico.
Isadora Ribeiro, morreu Isadora Ribeiro.
Só que esse filme, ele vem, além da trilha sonora do Duran Duran e o Roger Moore caquético, você tem a musa Grace Jones como Mayday, All Hail, que ela pula de paraquedas da Torre Eiffel, e vocês têm Christopher Walken, o ator mais bizarro de todos os tempos, sendo o vilão do filme, cara.
Christopher, eu tinha me esquecido completamente do Christopher Walken nesse filme.
Nesse filme, Ok-Tok, a gente tem o caríssimo Hans, que é mais conhecido como Dolph Lundgren.
Puta que pariu, olha o elenco de... Cara, eu tenho que rever esse filme, porra.
A Bond Girl é a Tania Hobbs, aquela do Seventh Show. Hey, sim, sim. Porra, cara, é assim, o elenco é espetacular. A Grace Jones e o Christopher Walken são bizarros. Tem a cena onde a Grace Jones, ela luta jiu-jitsu com o Christopher Walken. Essa cena acaba com ele se pegando, se amando no chão, no tatame. E depois ela, não satisfeita que ela é a máquina sexual, ela vai lá e come o vovô Roger Moore, cara! É um filme imperdível! É um filme imperdível!
Falando isso. Ok, você percebe que o Exumador, ele se exalta quando fala de Grace Jones.
Não, cara, Grace Jones é a musa, cara. É a musa do trash.
Cara, é a Grace Jones com roupa de Lara Croft, cara. É desse nível. Esse filme é imperdível e a abertura do filme é imperdível com Duran Duran. É a herança fantástica, né? Da estética Barbarella, né? Flash Gordon, do seriado do Batman, aquela cafonice toda, transplantado pro nome da banda Duran Duran e, claro, pro filme, né? É a visão anos 60, nos anos 80, cara. Imperdível.
Imperdível, cara. Fantástico. E Duran Duran, cara, é uma das poucas coisas que concentram o sumo do mau gosto dos anos 80.
Sim.
Se você pegar outros clipes, não só o A View to a Kill, mas outros clipes dessa época, Notorious, Rio, pega Rio do Duran Duran, que eu acho que
é... O Rio é no iate, né, da Baía de Guanabara, não é isso?
Mas eu acho que é em Angra.
Eu acho que é em Angra dos Reis.
Não é na Baía de Guanabara, não.
Não é na Baía de Guanabara, é em Angra, mas assim, eles assim com terno, aquele externo de ombreira de 2,5 metros de uma ponta a outra, vai dar pro a popa, as ombreiras do... E o cabelo louro platinado daquele tecladista. Eu não sei o nome daquele cara, mas aquele louro platinado quase branco. Bate qualquer luz ali, reflete, cabra, cega qualquer um. É foda. Duran Duran é foda, assim, em sua estética, em seu conceito. Ele é realmente extremamente supra-sumo dos anos 80, com aquele som tecladão, né?
E o objetivo é esse mesmo, é a cafonice. Eles sabiam que eram cafodas, mas eram cafodas com atitude, cara, olha aí.
Vocês que hoje estão acostumados a ver Chris Cornell, estão acostumados a ver Garba, estão acostumados a ver Adele abrindo o filme do James Bond, toma essa na cabeça. Duran Duran já foi tema de James Bond.
E o próprio A-ha também, né? O Living Daylights é do A-ha.
Caralho, A-ha.
O A-ha, ele é com o Timothy Dalton, né?
Ah, puta que pariu. Olha o nível, é, né, cara?
Legal, né? O filme é legal, tá? Assim, não é tão ruim, mas, assim, o Living Daylights também é maneiro, né? Só que tem o Timothy Dalton. Eu preferi a Grace Jones, né? Com Alguém Duvida, porra. Que tinha A-ha ou o Duran Duran, porra. Mas era Timothy Dalton ou Grace Jones aí.
Foi quem o desempate foi a Barbarella, né, porra?
Com certeza. Com certeza.
Passageiros, estamos encerrando mais um Máquina do Tempo. Desta vez nós extraímos, nós catamos música boa de filmes ruins, mas muito ruins. É tão ruim que dá a volta e fica bom pra gente.
Sim!
E para isso eu contei com a ajuda de Bruno Gunter e Douglas Freak lá do Podtrash. Galera, muito obrigado. Há muito tempo eu já queria trazer vocês aqui pra andar de DeLorean com a gente pra fazer esse programa. Tô me sentindo realizado, cara. Valeu mesmo aí pela presença de vocês. Adoro.
Pô, obrigado. Foi uma honra, cara. Pô, adoro mesmo, cara. Foi um prazer, cara. E o senhor está devendo um podcast, né? O senhor tem que aparecer lá também e cavucar o lixo, né?
Sim, sim, sim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu ando sem sorte ultimamente, mas a gente vai... a gente vai agitar isso.
Exatamente. O Chicoio costuma aparecer por lá, né? O Chicoio já grava com a gente aí de vez em quando. E queremos também o Leandro, né? Vamos ver se o Leandro aparece. Rise! Vamos botar o Leandro pra falar, sabe de quê? De quê? De quê? De quê? Teta de Vioc Toc.
Olha.
O que ele mais gosta?
Vamos botar ele pra falar de David Bowie no Fome Animal? Vamos?
Ah! Ou então Labirinto.
Labirinto. Puta, Labirinto. Aí ele vai pirar. Isso vai mexer com as convicções do garoto, mas vamos lá. Agora me diz aí, aonde a gente pode encontrar o Podtrash e ouvir essas trecheiras todas que vocês apresentam pra gente? Fala aí.
Ah, o endereço é td1p.com. Um é um algarismo. Quem não souber o endereço, simples como esse, como Exumador, que é uma anta, por exemplo...
Digita Podtrash no Google que aparece.
Exatamente. Se vocês digitarem Podtrash no Google, vai aparecer lá. The Dark One Podtrash.
Medo, desespero.
E foi um prazer, Rock. Poxa, você sabe que eu adoro Máquina do Tempo e, pô, pra mim foi uma honra também gravar com você.
É isso, cara. É mútuo. O sentimento é mútuo aí com a galera do Podtrash. E agora a gente vai encerrar. Eu deixei essa pro final, porque isso aqui é prata da casa, né, cara? Isso aqui... Esses filhos da puta desses australianos, eles já entram aqui, já sentam no sofá sem camisa, mudam o canal da televisão, foda-se. Por isso que a gente já deixa esses caras por último, porque já não tem mais... Quase não tem mais nem graça tocar esses caras aqui de novo. Vamos lá. Mas a gente vai fechar com uma escolha de Bruno Gunter. Eu fiquei impressionado. Eu não sabia que AC/DC um dia já foi de um filme trash. Fala aí de Maximum Overdrive.
É nada mais, nada menos que o único filme dirigido por Stephen King na história onde uma máquina de pinball, Ok-Tok, ganha vida e mata as pessoas. E não só a máquina de pinball, qualquer coisa eletrônica, como o secador de cabelo, a faca de cortar pão e etc. Vejam o filme, porque é Stephen King na época que ele gostava de um pó e fez essa bizarrice e resolveu dirigir também.
E é desse filme que a gente vai ouvir agora, roqueiros. Pasmem, porque Whom and Who do AC/DC tocou nesse filme. E é com isso que a gente encerra o Máquina do Tempo.